O ano é 1981. Ramalho Eanes é o Presidente da República. Francisco Pinto Balsemão é Primeiro-Ministro. Em Portugal, o salário mínimo passa pela primeira vez os 10 contos, a indústria discográfica registra um boom, as doces estão na ribalta e animam as noites da capital.
A noite gay era fabulosa. Fabulosa. Com F bem grande. Tinha a vida liberdade, à liberdade, vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo, mas houve quem não fizesse com conta, peso e medida.
É Tony Valério quem desfia a memória sentado à mesa da própria sala. Transformista desde os anos 70, com o nome artístico de Valéria Vanini. É dos anos 80, na ressaca de Abril, que tem uma memória de maior liberdade entre os homens que procuravam homens.
Havia no Príncipe Real, que era a zona mais conhecida por toda a cidade de Lisboa, dos gays, havia o Memorial, que já tinha sido Gato Verde, e Bar Luís, onde eu trabalhei. Havia o 106, havia o Scarlet Club, havia o Finalmente, havia tanta casa, havia o Cheque Mate. Naquela zona ali, haviam pelo menos 10 casas para se trabalhar. 10 casas, numa zona chamada Príncipe Real. O que é que acontecia? Juntavam-se tudo nos cafés, antes de começar os shows, os espetáculos, conhecíamos todos uns aos outros, e então os bares estavam repletos de gays e daqueles que procuravam os gays.
Casas cheias no Príncipe Real, numa altura em que nem se sonhava com os primeiros registros de uma doença misteriosa. Junho de 81, o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos publica um relatório a dar conta da morte de 5 homens, jovens, gays, com uma pneumocistose, uma pneumonia que afeta pessoas imunodeprimidas. Um mês depois, a primeira notícia no The New York Times, 3 de julho de 1981.
Cancro raro observado em 41 homossexuais. Médicos em Nova Iorque e na Califórnia diagnosticaram entre homens homossexuais 41 casos de uma forma rara e frequentemente fatal de cancro. 8 das vítimas morreram menos de 24 meses depois do diagnóstico. A causa do surto é desconhecida e ainda não há evidências de contágio.
Mas isso era lá longe. No Portugal da época, a liberdade ia se entranhando, independentemente dos rótulos. As experiências iam acontecendo.
Havia a noção do prazer pelo prazer. E de facto, eu, nesse período da adolescência, dos meus 15, 16, 17 anos, tive relações com rapazes e com raparigas e depois, mais tarde, curiosamente ainda, quando fui viver para Lisboa, para o Bairro Alto, fui trabalhar para lá, tive namoradas a sério, não é? Mas também tive namorados.
É Miguel quem nos fala.
Miguel Rodrigues Pereira, e tenho, olha, já acabei de Alfredo, 60, é, ainda não tenho, estamos em 2021, 60, exatamente, feito em janeiro.
E há 40, quando instalar um telefone demorava em média 34 meses, os contactos entre jovens homens que procuravam o prazer junto de outros homens eram, digamos que, diferentes.
Olha, eu jogava ténis, não é? Cheguei a fazer seleções nacionais, portanto, depois nos balneários havia, de vez em quando, uns toques de bola que não eram propriamente de ténis, não é? Havia nos cavalos, também fiz hipismo e havia, não é? Portanto, havia várias maneiras, sem ser preciso, tipo, ter um carimbo na testa ou ter uma app a dizer estou aqui, levem-me, não é? Talvez fosse mais engraçado, mais sedutor, não é? Mais misterioso, não é? Mas havia essas possibilidades todas, não é? Dava mais trabalho, obviamente, não é? Hoje é mais fácil.
E isto num porto que ainda não tinha ouvido falar do tal cancro raro.
Scientists at the Centers for Disease Control in Atlanta today released the results of a study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer. Robert Bazell now in Atlanta.
Se do lado de lá do Atlântico já reportagens apareciam na televisão, por cá, os primeiros quatro parágrafos no Diário de Notícias chegaram em abril de 82.
Cancro nos homossexuais. O mundo médico americano interroga-se acerca da multiplicação de novas formas de cancro entre os homossexuais, nomeadamente de pele e da língua.
Era a secção Miramundo, uma espécie de insólitos do Diário de Notícias de então, um jornal que só volta a tocar no assunto um ano depois. Mas cá, como lá, as manchetes iam dar ao mesmo.
Creio que falei numa capa de uma revista, não sei dizer se era a Times, se Newsweek, se até uma revista gay que havia em Los Angeles, chamava de Advocates, que era uma revista célebre, em que aparece com uma capa, dizia The New Gay Cancer, um título cancro gay, que é um título sensacionalista, obviamente, muito embora as primeiras mortes em quantidade se tenham dado um bocadinho mais a norte da zona onde eu estava, se tenham dado mais a norte na zona da Baía de São Francisco. São Francisco era, na altura, e ainda é, uma das mecas gay do mundo, não é? E as pessoas começaram, os rapazes, os homens, começaram a cair como tortos com uma coisa chamada pneumocystis carini, que é um tipo de uma pneumonia muito rara também, aliás, o mesmo tipo de raridade que tem um sarcoma de Kaposi, que foi o tal cancro gay, não é? Que é um cancro de pele muito raro, é difícil de arranjar um doente que não esteja infectado pelo HIV que o tenha, não é?
Mas Miguel não foi o único.
Pedro Silvério Marques, 73 anos.
Também Pedro começou por se aperceber do que se passava lá fora.
Logo que se começou a noticiar na imprensa internacional, cá noticiava-se pouco, mas por preocupação minha, porque sabia que era um grupo que tinha comportamentos que podiam ser de risco e, portanto, seguia com atenção o que estava a passar, logo desde o princípio. Portanto, não estava a leste como estava a maioria das pessoas.
Porque em Lisboa, só em 83, começaram a sair notícias com mais frequência na imprensa.
Síndrome cubano já matou 564.
Síndrome preocupa a população dos Estados
Vírus
Unidos.
Vírus diferentes em casos de AIDS.
A doença dos homossexuais.
Referências do Diário de Notícias, em 83, quando as mortes já estavam a disparar no outro lado do oceano, por causa de uma doença que cá causava estranheza até na comunidade médica.
E eu, quando vi esses títulos do tal Gay Cancer numa dessas revistas, que eu já não sei dizer qual foi, peguei na revista e telefonei ao Nuno Grande e disse: "Dona, eu preciso falar contigo." Eu conheci o Deus Miúdo, tratava por tu, não é? Eu tenho aqui uma dúvida científica. Ah, parece aqui nas biomédicas. Ele foi. Então, eu acho que olhou para aqui e respondeu, passado para aí, que é quartão: "Opa, não percebo um caralho desta merda." Ele era de Chaves, mas viveu sempre no Porto. "Está bem, mas vais tentar perceber ao menos." "Claro que vou, e logo direi qualquer coisa." Pronto. E assim foi, passado uns tempos, lá me explicou, não é, o que aquilo era, e eu também expliquei a ele, antes disso, que estava muito preocupado, que era gay, e obviamente tinha relações sexuais várias vezes, não é, com pessoas diferentes, e que estava seriamente preocupado. E depois começaram a aparecer doentes, muitos deles começaram a ser pessoas conhecidas, não é, e isso fez abrir os olhos a muita gente, não é? E era um fenómeno que se passava, curiosamente, na sua maioria, em Lisboa. Não era muito atrito ao Porto. No Porto nunca ouvimos falar grandemente de pessoas infectadas, não é? Nessa altura. Em Lisboa isso sucedia quase diariamente, não é? E eu, que na altura já estava por Lisboa, via e ouvia quase que diariamente as pessoas, olha, o fulano foi internado, olha, o fulano foi internado, tal. Iam todos inevitavelmente parar à Maria José Campos e ao Champal Limão e Egas Muniz.
Então, eu chamo-me Maria José Campos, sou médica, tenho 66 anos, tenho a especialidade de medicina interna e, para o caso de que interessa, faço consulta a pessoas infectadas com VIH e hepatites desde há mais ou menos 30 anos.
E de início o desconhecimento era enorme e, aliado a ele, a discriminação, mesmo praticada por profissionais de saúde.
Os médicos que não lidavam, não tinham que lidar diariamente com estas pessoas, muitas vezes os hospitais e os médicos tinham atitudes completamente discriminatórias, sem dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, havia doentes que se queixavam quando não conseguiam chegar até nós e tinham que ir a outros hospitais que não estavam habituados a lidar com esta situação, queixavam-se de que tinham sido mandados embora ou que os tinham deitado numa maca e tinham posto um cartaz escrito a vermelho a dizer HIV positivo, ou VIH, ou SIDA, ou que te calçavam dois e três pares de luvas para os verem, e que se vestiam da cabeça aos pés, claro, com certeza. Portanto, o medo e o desconhecimento, nós estávamos perante uma situação para a qual tínhamos completo desconhecimento científico e médico. Era um vírus que no início nem se sabia o que era, depois percebeu-se que era um vírus, depois não se sabia de onde é que ele vinha, não é? Parece que estamos a falar de Covid, não é? Mas não estamos, estamos a falar de VIH. Nem sequer se sabia de onde é que ele vinha, nem como é que ele se transmitia. Portanto, os medos eram que se transmitia através de abraços, de apertos de mão, de beijos, das casas de banho, dos espirros, da tosse, para aí fora, não é? Portanto, isto eram perguntas que eram colocadas sistematicamente. Portanto, o desconhecimento, mesmo dentro dos serviços de saúde, era muito grande. E o desconhecimento provoca medo, e o medo provoca afastamento, discriminação. Isso acontece em todos os lados, mesmo dentro dos serviços de saúde.
E se num espaço que deveria ser seguro era isto que acontecia, na vida dos homens gays desse Portugal da década de 80, havia diferentes abordagens à doença. A única constante era o medo, consciente ou inconsciente. Como nota Valério, que escapou ao vírus, um vírus que era uma preocupação nos camarins dos bares da Lisboa de então.
Eu acho que foi 80 e pouco, penso eu que foi 80 e pouco, na América.
Sim.
Na América, Rock Hudson, penso que foi dos primeiros a ser falado. E a gente, não chega cá. Não chega cá como não chegava este vírus. E chegou. Chegou e morreram dezenas de pessoas, amigas minhas. Dezenas, se não centenas. E algumas ainda são vivas e têm o vírus, só que souberam tratar e conservar. O engraçado, que havia uma amiga, uma colega minha de trabalho, que é a Safani Star, foi fazer análises ao sangue, para ver se tinha, claro, como eu fiz e como fizeram centenas. Isso é uma pequena história para mostrar o medo que nós tínhamos. Ela fez, e passar 3 dias eu tinha que estar à porta do bar dela, que era no Príncipe Real, que era o Alcazar, e o senhor conhecia bem, que era dona do bar, ela disse, olha, diga ao seu colega, se faz favor, para passar lá pelo consultório, que nós precisamos falar muito seriamente. Quando ela chegou para vir ensaiar, eu disse-lhe, olha, ela pensou logo que tinha sido, porque chegaram no consultório para falar, mas não. Foi lá, ela quase que morria pelo caminho, era 10 minutos a andar, chegou lá, foi sozinha, eu fiquei cá embaixo. Quando ela chegou, chamou-me um nome, que eu disse, oh puta, tu assustaste-me tanto por causa da merda da SIDA. Foi mesmo assim, foi mesmo assim. Era porque havia pouco sangue tirado e tiveram que me tirar mais e não tenho nada. Veja bem, o medo das pessoas nos apertarem as mãos, o medo, de, como agora têm, de nos dar um abraço. Foi, eu conheci os travestis que andavam na rua,
no Conde Redondo.
Conde Redondo, alguns tinham muito cuidado, mas houve muitos que diziam mesmo, se me pegaram a mim, eu tenho que pegar, eu acho isso um crime. Eu conheci um senhor que vendia antiguidades, que tinha a SIDA, todo ele era feridas no corpo, tudo, 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 tudo. E à noite metia um barrete, metia uns óculos e vinha para aqui, para a Praia da Mata. E dizia ele, eu contaminei centenas, centenas, porque eu não punha preservativo, por raiva de me terem pegado a mim. Mas quem tinha culpa era ele, não era mais ninguém, não tinha que fazer isso. E então o povo começou a ter medo do homossexual e começou a haver uma contestação muito grande contra nós, mesmo nas províncias. Mesmo quando nós íamos em digressão pelas províncias, já não nos olhavam da mesma maneira, porque era uma doença dos gays. Eles não diziam que era doença dos gays, dos maricas e dos paneleiros. Esta é a verdade, se calhar vai chocar alguém, mas é a verdade, que era como chamavam. E então começaram a cair.
E até mesmo entre pares, conta-nos Pedro, a discriminação era frequente.
As pessoas eram apontadas a dedo. Não fales com esse gajo que é um poço de sida. Eu lembro-me de dizer isto. As pessoas eram apontadas a dedo. E até podia não ser, não é? Porque isto era rumores. Se calhar a pessoa assumia que era seropositiva, não sei. Mas as pessoas eram apontadas e discriminadas a dedo. Nos sítios públicos. Havia a guetização.
Não só pela sociedade em geral, mas também pelos seus pares.
Exatamente. Exatamente. É isso que eu estou a dizer.
Que muitas vezes nem sequer sabiam o seu estatuto de serológico.
Não sabiam qual era o estatuto deles. Uma pessoa que podia só até ser só por inveja, mas se eu estava a conversar com uma pessoa, havia alguém que podia dizer, não fales com esse gajo, que é um poço, como se falar com alguém transmitisse qualquer coisa. E isso era corrente e existia nesses primeiros anos. Depois, claro que à medida que passou a haver tratamentos e que as coisas passaram a poder ser mais controláveis, isso mudou um bocado. Talvez ainda exista, não sei, mas eu já não tenho idade para frequentar esses meios.
Na linha do tempo, o oficial e o oficioso confundem-se. A realidade do dia-a-dia e a mediática nem sempre bateram certo. António Variações morre em 84, no dia de Santo António. O barbeiro, transformado artista, morreu com sida sem nunca se ter falado sobre o diagnóstico. Aliás, só já depois da morte de Variações começam a falar dos primeiros diagnósticos nacionais na imprensa.
Tratado em Portugal o primeiro caso de sida.
Desmentido os casos de sida.
A sida em Portugal não tem confirmação.
Diagnosticado caso de sida no Hospital de Santa Maria.
20 casos de sida no país.
Não vamos ficar.
Tudo títulos em artigos do Diário de Notícias. Este último, de agosto de 85. Números claramente subestimados. Isto porque as autoridades começaram por não olhar para o problema.
A primeira coisa que se faz é negar. Mas as doenças também é assim, não é? Aliás, se nós formos ver, em relação ao Covid, foi exatamente a mesma coisa. Primeiras declarações da Direção-Geral de Saúde é dizer, não, isso não existe, é lá longe, não. E aqui era exatamente a mesma coisa, exatissimamente a mesma coisa. Ah, sim, ouvimos falar, sim, mas isso não tem importância nenhuma, isso não vai cá chegar. Pronto. Portugal era um país fechado, na realidade, apesar de já ser um país democrático, mas era um país fechado por muitas variadas razões, além de tudo mais que as pessoas também não tinham muito dinheiro para andar aí assim a passear como agora se faz, ou se fazia recentemente. Portanto, era um país fechado onde as coisas demoravam muito tempo a chegar. Portanto, do ponto de vista das entidades oficiais, a primeira atitude é negar. Não há. Depois, quando os doentes começam, os doentes estavam muito doentes, era impossível, impossível dizer que eles não existiam. Os doentes eram muito visíveis. Eram muito visíveis porque eram completamente caquéticos.
E quando chegavam aos hospitais, os doentes já estavam com uma situação clínica muito degradada.
Quem chegava ao hospital na década de 80 eram doentes com SIDA, com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eram doentes que tinham uma grave imunodeficiência, portanto um sistema imunitário praticamente inexistente e com muitas infecções oportunistas, portanto estavam mesmo muito doentes, ou infecções oportunistas ou cânceres oportunistas, se é que se pode dizer. Portanto, eram pessoas muito doentes que davam entrada no hospital porque tinham uma doença grave, debilitante e que rapidamente evoluía para a morte. Vamos lá ver, eles chegavam à equipa e depois nós, eu era uma jovem médica, eu cumpria, como se costuma dizer, eu fazia aquilo que me mandavam fazer, eu cumpria ordens. Rapidamente, de facto, passei a ter, por razões da quantidade de trabalho, foram-me dadas responsabilidades muito cedo, é verdade, através da consulta. Portanto, eu comecei a fazer consulta ainda como jovem interna. E as conversas que... Vamos lá ver, não há uma conversa tipo que eu possa dizer que os doentes tinham, porque os doentes são todos diferentes, não é? As doenças são as doenças, mas o que interessa é aquela pessoa que está à nossa frente e nós estamos a tratar aquela pessoa, nós estamos a tratar a doença. É uma ideia, enfim, do meu ponto de vista, que não é propriamente muito benéfica para ninguém, nem para o doente e também não é para nós. E, portanto, as conversas muitas vezes tinham a ver com a esperança de vida, com a gravidade da doença, com o grau de debilidade da doença, muitas vezes também com o facto das pessoas perderem o trabalho, perderem formas de subsistência, obviamente, alguns perderem a família, ou seja, a família perdia-os a eles, não é? Mas eles perdiam a família, perderem casas, enfim, era muito a perda e muito a debilidade e as marcas físicas que esses doentes tinham, muitas vezes muito visíveis. Portanto, doentes com sarcoma de Kaposi que tinham manchas da cabeça aos pés. Era impossível não se ver e era impossível quem os rodeava não os ver. Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação dramática de um jovem que tinha uma doença... Não tinha sarcoma de Kaposi, mas estava muito debilitado, muito emagrecido, com marcas muito visíveis, com perda de cabelo, e que os pais que o traziam ao hospital obrigavam a deitar-se, a sair, saía da garagem no carro, deitado, para os vizinhos não verem o estado em que o filho estava. E esse rapaz também não conseguia sair de casa. Por várias razões, porque não tinha capacidade, já não tinha força para sair de casa e porque os pais também não queriam que ele saísse de casa, porque era uma vergonha para eles.
A vergonha, o medo da doença, da morte, dos olhares e dos pensamentos que passam pela cabeça numa altura em que preservativos, a única forma de controlar a transmissão por via sexual, eram escassos.
O preservativo era visto como um empecilho, como uma coisa que tirava o prazer, pois já como uma coisa que era, começava logo aí, difícil de comprar. Comprar um preservativo era declarar que se tinha uma vida dissoluta e imoral, não é? Mas compra-se no supermercado, em papelarias, qualquer sítio, mas na altura não era assim. Era de farmácia e era abicionar com o farmacêutico, tinha que ser um farmacêutico, ir a uma farmacêutica, porque senão as pessoas entravam e saíam e não compravam.
Um preservativo, nessa altura, antes de haver abraço, antes de existir abraço, era uma espécie de um objeto de luxo. Você ia ao Leitão Irmão, que é aquela livraria no Chiado, né? Comprar um preservativo. Ninguém usava, pá. As senhoras usavam a pílula para não engravidar, né? Agora, o preservativo está quieto, não é?
E quando Miguel teve o diagnóstico, já não era um luxo. Sentado num jardim da cidade do Porto, conta que lhe saiu a lotaria com um preservativo que rebentou. Há 30 anos que vive com o VIH. Contraiu o vírus depois de já ter visto cair muita gente por causa da doença.
Já tinha recebido muitos tortos, não é? Portanto, A minha única decisão mesmo, foi let's live one day at a time, não é? E lembro que me meti no carro, eu soube disso, vim para Portugal, meti-me no carro, tinha deixado de estacionar no aeroporto, e era um Jaguar, toda a vida tive Jaguar, portanto, era uma fixação, era bastante mais antigo do que este, era um Mark 10. Vim do aeroporto, tipo, fui até à rotunda da Boa Vista e depois disparei para a Avenida da Boa Vista abaixo. Já era noite, já era um pai 9 da noite. Não respeitei um único semáforo, um único, e ia para aí a 220. Como quem diz, não me acontecer agora, não é? Não me volta a acontecer. Nunca mais me esqueço dessa cena. Mas fiz a Avenida da Boa Vista toda a seguida, cortando semáforos, a tia torta e direito. Agora cheguei lá embaixo ao Castelo de Queijo, parei o carro, tá. Ainda bem que não estava nos Estados Unidos, porque senão a polícia ainda me tinha dado um tiro, não é? Mas foi. E foi isso que eu fiz, no fundo, quer dizer, foi a partir daí foi dar outra importância às coisas, pá. Relativizar muitas coisas.
Um dia de cada vez. O tempo que ganha um novo significado quando, como Pedro, se conhece o diagnóstico.
Nessa altura eu tive um ano nos Estados Unidos, um ano sabático, em que não corri riscos, portanto, sei que não foi lá que me afetei. Mas achei, quer dizer, a imersão nos Estados Unidos e no ambiente americano em que o VIH era uma coisa muito, muito presente e muito falada e muita gente, muitos ativistas das iniciativas a favor dos tratamentos, etc., fez-me ter a consciência, quando voltei, que devia fazer o teste para saber em que ponto estava. E foi o que fiz. Não fiquei surpreendido com o resultado, porque sabia que tinha corrido riscos, era uma hipótese. Nem fiquei assim, nem perdi a cabeça, quer dizer, foi uma coisa que aconteceu. O que a gente perde na altura é perspectiva, deixa de ter tempo, não é? O horizonte existe. Porque na altura ainda não havia nada que se pudesse pá. Na altura era praticamente uma sentença de morte a curto prazo. Podia ser 6 dias, 6 meses, 6 anos, mas era isso que estava definido. Ao que era expectável.
Lidou com isso sozinho? Ou partilhou?
Sozinho. Eu também fiz o teste, porque queria assumir uma relação que tinha ficado pendurada antes de ir para os Estados Unidos. E isso foi o fim da relação, portanto foi sozinho mesmo. Foi sozinho e abandonado, no sentido de ter sido rejeitado. Com essa experiência, se era uma pessoa próxima. E que, de resto, tínhamos combinado os dois fazer o teste. Ele acabou por não fazer. Preferiu desaparecer. Não tinha vontade nenhuma em partilhar com ninguém. Depois, eu tenho um filho, na altura teria os seus 13, 14 anos, e não queria pôr-lhe esse fardo em cima naquela idade. E também não queria angustiar a minha mãe, porque achei que ela tinha muito tempo para se angustiar se as coisas se desenrolassem mal. Portanto, foi sozinho. Foi sozinho, só muito tempo mais tarde. Alguns amigos meus foram sabendo, mas poucos, 2, 3. Também foi um processo, quer dizer, foi sozinho, mas foi um processo em que eu dei os passos do tamanho das pernas. Podia dar na altura em que me sentia bem para ajudar. E é, de facto, uma coisa que continuo a recomendar às pessoas. Há pessoas que sabem que são seropositivas e põem o olho assim no jornal. Depois de dizer, não podem deixar de dizer. Já está vindo. Os portanto, só digam quando estiverem muito bem seguros do que vão fazer a seguir. E muito bem seguros das consequências que é o dizer, que hoje são menos do que eram na altura, mas continua a ser consequências importantes e significativas na vida das pessoas.
São ainda às centenas os infectados por VIH todos os anos em Portugal. 40 anos passaram desde o início da doença que se tornou numa pandemia e que está longe de estar resolvida. Os medicamentos e tratamentos já dão hoje uma elevada esperança de vida. A probabilidade de desenvolver SIDA é menor, mas vacina nem vê-la. E 4 décadas depois, ainda hoje, há muita gente que chega tarde aos serviços de saúde.
Para que esta doença seja erradicada, é preciso que, de facto, as pessoas tenham acesso aos meios de prevenção, tenham acesso ao tratamento. E mesmo em Portugal, os diagnósticos tardios provam, a elevada percentagem de diagnósticos tardios provam que as pessoas chegam tarde aos serviços de saúde. Ora, se chegam tarde aos serviços de saúde, é por múltiplas e variadas razões, não é verdade? E isso é um marcador da própria sociedade, percebe? Porque se fosse uma sociedade aberta, não discriminatória, de fácil acesso, com serviços de fácil acesso, com prevenção de fácil acesso, com preservativos de fácil acesso. Eu ando a dizer isto desde o final da década de 90. Era preciso distribuir preservativos nas escolas. E eu, quando digo isto hoje, sinto-me ridícula. Porque isto foi o que eu andei a dizer durante toda a década de 90. E agora estamos em 2021 e ainda não distribuíram preservativos nas escolas da minha neta. Portanto, é preciso mudar tanta coisa para nós chegarmos à erradicação, mas é preciso, sobretudo, que as sociedades percebam que têm que mudar.
Mudar para que 48 países do mundo não tenham ainda hoje restrições à entrada ou à permanência de pessoas seropositivas. Mudar para que, como em 2019, último ano com números conhecidos, não existam mais de 700 novas infecções em Portugal, quase metade delas com diagnósticos tardios. Mudar para que as mortes não sejam 197, como foram em 2019, quase metade de pessoas com SIDA. Mudar para que o estigma e o preconceito que ainda há se desvaneçam, para que as noites continuem fabulosas e para que o amor e o desejo não deem lugar ao medo e à incerteza.